De volta aqui na CBN, hoje estamos falando sobre gestão do tempo com o Christian Barbosa. O Christian é autor de vários livros, eu estou aqui com um deles que é A Tríade do Tempo. Christian também é cientista da computação, especialista do tempo e produtividade. Christian, como a Tríade do Tempo pode trabalhar a rotina para que a pessoa não olhe para a tríade e fique rotineira, como você disse, vira uma coisa extremamente ruim de ser feita?
Tá. Eu acho que ela pode ser usada como uma forma de gestão para líderes e para pessoas. Primeiro, para a pessoa, ela pode ser uma forma de reflexão. Então, se você conseguir, por exemplo, olhar no final da semana, numa sexta, no sábado, no domingo, e perguntar assim, como que eu usei o meu tempo nessa semana? E você descobrir, por exemplo, que você usou 60% do seu tempo circunstancial, se isso te incomodando, isso te ajudando a falar, putz, caramba, como eu perdi tempo nessa semana, é um fator de mudança. A psicologia diz que as pessoas só mudam a partir do momento que elas aceitam o problema, que está visível, senão elas não conseguem alterar. Então, isso é uma coisa bacana para ela como objeto de reflexão. Agora, para o líder, pode ser uma ferramenta de gestão. Por exemplo, se eu tenho todo mundo classificando suas atividades, suas reuniões, e eu como líder analiso a tríade do grupo, por exemplo, semanalmente ou mensalmente, eu posso fazer o quê? Pô, 30% do tempo do meu time está no urgente, por exemplo. Então eu pego, o que gerou esses 30% de urgência? Eu pego essa lista de atividades. E aí o líder começa a pensar estrategicamente, ele começa a pensar assim, poxa, ele começa a reparar algumas coisas interessantes com relação às urgências. Primeiro que você não tem muitas urgências. Você tem muitas urgências que se repetem ao longo do mês. Então esse é um problema, porque as pessoas são resolvedoras, mas não solucionadoras de urgência. Então quando isso está escancarado, isso está mensurado, você começa a colocar as pessoas num pensamento estratégico para prevenir que a urgência aconteça. Então você começa a melhorar o uso do tempo das pessoas, tornar visível, tornar mensurável. Isso pode virar até parte, por exemplo, do bônus da corporativa. Então, ou seja, tem N coisas que a gente poderia falar horas aqui sobre isso, mas se as empresas usarem bem, seja para a pessoa, seja para o indivíduo, pode dar um resultado muito bacana.
É importante rascunhar as ações antes de começar a colocá-las em prática?
Excelente pergunta, Marcelo. Muita gente acha que deixar na cabeça é suficiente, mas na verdade não é. Mesmo para grandes campeões de memorização, como alguns amigos que tenho, eles falam, puxa, às vezes para organizar as ideias eu preciso escrever para visualizar aquilo. Porque tem todo o teu processo cerebral com relação a isso. O teu córtex, com o momento que você escreve, que depois vai para o hipocampo, essas ideias que ficam na tua memória recente. Então a gente precisa sim escrever. O processo de escrita, ele ajuda você a tirar o teu nível de ansiedade, ele ajuda você a visualizar as coisas que você precisa fazer e ajuda você realmente a saber dar o próximo passo. Senão fica muito confuso nas ideias. E fora que a ação foi feita pesquisa com crianças, porque agora está tendo uma moda muito grande em alguns países de você tirar o caderno das crianças e usar tudo no iPad, tudo no computador. E os cientistas comprovaram que o processo de escrita ele é essencial no desenvolvimento humano. Ele ajuda a constituir ideias, ele ajuda você a aprimorar a sua capacidade de tomada de decisões. Ele é fundamental, então ele tem que ocorrer. Sejam para as ideias, sejam para a criança, sejam para as grandes metas.
Você coloca no papel, né, dou uma olhada, organizo aquilo, aí para depois passar por um planejamento um pouco mais...
É melhor.
Funciona mais. Assertivo, né? Bom, você falava no intervalo que você participa de reuniões e às vezes tem nacionalidades diferentes na reunião, com pensamentos sobre gestão de tempo, sim, diferentes e apresentações diferentes com tempos, obviamente, diferentes. Existe alguém, a gente fala da pontualidade britânica, né? Quem é campeão em gestão do tempo hoje?
Olha... Hoje a gente atende clientes em mais de 100 países aí com a Tríade, mas principalmente o mercado americano. Eu gosto muito do modelo americano de gestão de tempo. A pontualidade, a assertividade nas reuniões, né? Os americanos eles não gostam de muitas delongas. Então, por exemplo, você vai para uma reunião americana para falar, você não tem aquele quebra-gelo que a gente faz de 10 minutinhos, 5 minutinhos. Olá, como você vai? Tudo bem? Ok, vamos começar o assunto. Então eu gosto disso. Mas não que eles sejam frios, eles deixam, por exemplo, essas amenidades para o final da reunião. A reunião terminou, vamos tomar um café, aí eles falam realmente do tempo, do time, do beisebol, coisas do tipo. Gosto muito também dos londrinos, são um grupo muito objetivo, aí eles já são muito mais sérios do que os americanos, não brincam tanto. E o Oconcourt são os suíços.
Quem tem boa gestão do tempo consegue arrastar outras pessoas para dentro do projeto?
Excelente pergunta, porque às vezes você vai lá, faz um curso de gestão de tempo, aprende alguma técnica, mas o teu ambiente está nocivo. O seu chefe é um líder urgente, a pessoa do lado é um líder, uma pessoa muito difícil. Então, eu, quando entrei nesse assunto de gestão de tempo alguns bons anos atrás, eu tentava mudar pessoas. Eu achava que a gente podia chegar, mudar o cara do lado, encher o saco do cara que estava acima da gente. E aí a gente batendo a cabeça, você começa a entender que você não muda pessoas. A gente não muda a pessoa que está casada com a gente há anos, você não muda a pessoa que é o teu vizinho. Agora, a gente pode influenciar pessoas a mudarem por si próprias. Acho que esse é o grande X da questão. A partir do momento que você começa a ter uma atitude mais produtiva, você começa a se planejar mais, as pessoas veem que você caiu o seu nível de urgência, que você está fazendo esporte, que você mudou a sua vida, vocês falam, cara, que legal que isso está te fazendo. E as pessoas começam a fazer também. Então você impacta o cara do lado, que impacta o outro, que impacta uma equipe inteira, que vai impactar um líder. Agora, se for o líder, o poder de impacto dele é muito maior.
Eu lembro que você citou a Você S.A., não lembro se a gente falou sobre algum artigo que você tenha escrito, alguma coisa que tenha aparecido na revista, mas é comum você ver na revista, às vezes, os bem-sucedidos com uma gestão do tempo de levantar às 5h30 da manhã, uma hora de academia, depois tantas horas de... tantos 15 minutos de café da manhã, aí leva filho para a escola e tal. Isso é gestão do tempo? Esse cidadão termina o dia 10 horas da noite e às vezes até às 11. Isso é gestão do tempo ou isso é loucura e a gente chama de administração do tempo?
Eu acho assim, não tem uma resposta certa para isso. Porque cada pessoa tem a sua própria definição de equilíbrio e resultados. Então, se a pessoa está bem fazendo isso, se para ela está tendo família, está tendo qualidade de vida, ela dorme bem, ela tem os seus indicadores de saúde corretos, ela está feliz, ela está gerenciando bem o tempo dela. Outra pessoa pode ser completamente distinta. E aí eu tenho dois casos para ilustrar, por exemplo. Você pega um case que é o João Dória Júnior. Apresentador, enfim, tem um nível de... Todo mundo fala que o João Dória Júnior é um workaholic. E ele trabalha 16 horas por dia, às vezes 18, dorme 4 horas por noite apenas. Só que o João não é um cara workaholic. Eu tinha essa visão dele e mudei completamente isso. Analisando o João, vendo o seu estilo, o que, que você entende? O João é um cara que, se ele dormir 7, 8 horas por dia, ele vai ficar mal, ele vai ficar sonolento, ele não vai ter um nível de performance bacana. Se você falar pro João, trabalha a partir de agora 10 horas por dia, vai ter um João Dória infeliz. Agora, com todo esse ritmo, ele faz questão de estar com a família todos os dias, ou café da manhã, ou almoço, ou janta. Faz todo dia meia hora ou uma hora de academia com o seu personal trainer na sua casa. É um cara extremamente bem sucedido em termos de resultado e feliz. Você vê um João Dória equilibrado. Outro caso, já ao contrário, é o Pedro Melo, que é um cara que fundou uma das maiores empresas de TI, que era a PlugUse, que era famosa no Brasil inteiro. O Pedro já é diferente. Para ele trabalhar é 6 horas por dia, ele vai para o escritório às 10 da manhã, não marca nada antes disso, ele gosta de acordar, ele fala 8h30, 9 horas, ou se precisar até mais tarde. Isso é equilíbrio para ele. Outro cara feliz. Então, a gente não pode dar regras para as pessoas.
Não tem perfil ideal, né?
Não tem perfil ideal, é o perfil que te faz feliz.
Ok. Christian Barbosa é o nosso convidado aqui do Gestão de Empresas deste sábado. Você pode acessar a entrevista pelo site da CBN e também acessar outras informações sobre esse tema lá no meu blog, marcelsiqueira.com.br.